בעזרת השם, דף חף א', זה לא דגי תמורה, עולה פסועה מבין, זה נובדף, שלום עליכם. סתמוס דף חף א', עמוד א', נעקים את הליניה דסימה, מתנית נפעל המשנה. תמורת הבכור והמעשר, תביאו לתצד דגי בכורות, מוס חביזה, וכאו סקריפיסו דגי בכור, וכאו סקריפיסו דגי מעשר. תאו סקריפיסו דגי בכור, אין חזומו, אהו אנימאו פרימוג'ניטו. אהו אנימאו כשר, פרימוג'ניטו, e deve ser sacrificado. Se o animal é defeituoso, não pode ser sacrificado, é dado ao Cohen. O dízimo é o seguinte, a pessoa a cada ano tem uma nova cria de animais que nasceram nesse ano, ele coloca todos os animais no curral, cada décimo animal que sai, ele fala Siri Kodesh, o décimo se santificou. Esses animais que foram chamados de décimo são sacrificados do Betamidas. Se o animal é defeituoso, fica para o dono. Ele pode abater e comer. Vamos ver na Mishnah na sequência que ele pode vender também. Então, diz a Mishnah com relação a Tmurá do Bechor, a Tmurá do dízimo. A pessoa tem um animal que é Bechor ou Maser. Ele pegou um animal laico e disse que o animal laico é Tmurá do Bechor ou Tmurá do dízimo. Vladan ve Vlad Vladan Tzofaulam. Arelo que Bechor ve que Maser. Então, primeira coisa é que Atmurá do Behor ou Atmurá do Maaser não são sacrificados. De modo geral, a gente fala Atmurá do sacrifício é sacrificada, mas o caso do Behor e do Maaser não. Se vê dos psukim, Atmurá e do Behor e do Maaser não são sacrificados. O que acontece é que depois que se tornam defeituosos, a pessoa deixa os animais no pasto, se tornam defeituosos, podem ser comidos. O Cohen vai comer o primogênito e o dono da cria pode comer o dízimo. O primogênito defeituoso, o dízimo defeituoso, não podem ser resgatados. Não é possível tornar os animais laicos. O que acontece é que o Cohen vai poder comer o primogênito defeituoso e o dono vai comer o dízimo defeituoso. Mas bem Behor e Maaser é bem Kol HaKodashim. Vamos ver algumas diferenças entre Behor e Maaser e outros sacrifícios. She Kol HaKodashim nimkarim beitlis, venishchatim beitlis, venishkalim belitra. Chutz mina Behor e Maaser. Então vamos usar o exemplo do Shlamim. Se o Shlamim se torna defeituoso, então ele pode ser resgatado. A pessoa transfere a entidade desse Shlamim defeituoso para dinheiro e dá o dinheiro para o Beit HaMikdash. Então, uma vez que quem lucra com o resgate de um sacrifício comum defeituoso é o Beit HaMikdash, então os sábios facilitaram mais a lei e disseram, você vai resgatar, digamos, o Shlamim defeituoso, você vai ter que pegar dinheiro como se fosse um animal laico. Vai ter que pagar preço cheio para o resgate. Por quê? Depois que você resgata o Shlamim, você pode vender a carne como se fosse carne laica. Você pode vender a carne por peso. Você pode vender a carne até num açougue, ou numa feira de carne. Então, uma vez que o Beit HaMikdash recebe o dinheiro do resgate, digamos, do Shlamim, então os sábios falaram para que a pessoa ele pague preço cheio de resgate, então ele pode tratar a carne do Shlamim defeituosa como se fosse carne laica. Depois do resgate, ele pode vender como se fosse carne comum. Dessa forma, uma vez que ele pode tratar essa carne como se fosse laica, depois do resgate, ele vai ter que dar preço cheio para o Beit HaMikdash como resgate. Como se ele estivesse comprando esse animal do Beit HaMikdash, vai ter que pagar como se fosse um animal laico, porque ele pode fazer o que ele quiser com a carne. Já no caso do Behor e do Maaser, a gente falou que eles não são resgatados. Então, se o Behor for defeituoso, quem vai lucrar com a venda dessa carne é o Cohen, não o Beit HaMikdash. E no caso do dízimo, se tornou defeituoso, quem vai lucrar com a venda dessa carne do Maaser é o dono, dono da cria. Então os sábios falaram, não é apropriado que o Cohen ou o dono da cria lucrem com essa venda do Behor e do Maaser como se fosse carne comum, porque eles vão estar tendo um lucro pessoal tratando a carne do sacrifício como se fosse carne laica. Então, sábios disseram que a pessoa pode vender a carne do Behor defeituoso ou carne do dízimo defeituoso, mas não como carro comum. Ele pode vender na casa dele, ele pode vender a olho, não por peso, nem no açougue. Então, no caso de um sacrifício comum, como a gente explicou, quem lucra com o resgate ao Betamigdash, os sábios falam, tudo bem, o Betamigdash vai lucrar mais se essa carne vai ser vendida como carne laica, então tudo bem. Não proveito pessoal de alguma pessoa. É um proveito do Betamigdash. Mas no caso do Bechor e do Maaser, quem vai lucrar com a venda é o dono, o Kohen, o dono do dízimo. Então falaram, não venda como carne laica. Não tem um lucro vendendo carne de sacrifício como se fosse carne laica, mesmo que é um sacrifício defeituoso. E falaram, venda na sua casa, não no açougue, e venda a olho, não por peso. Veja lá em Pidion, o Litmorot em Pidion, Hutzmina Bechor e Maaser. Então, como a gente falou, o sacrifício comum pode ser resgatado depois que se torna defeituoso. Também a Tmura tem a mesma lei. Se tornou defeituosa, pode ser resgatada. Já o Bechor e o Maaser, não. O Baim e Chutz Laaretz. Chutz Mina Bechor e a Maaser. Com relação ao sacrifício comum, Olá, Shlamim, Todá, etc. A pessoa ele pode pegar um animal que nasceu fora da terra de Israel e trazer como sacrifício. Lechatrila, não tem nenhum problema. Já no caso do primogênito e do dízimo, não. A priori, a pessoa não deve trazer como sacrifício um primogênito de fora da terra de Israel ou dízimo de fora da terra de Israel, que nasceu lá. Mas se a pessoa trouxe o primogênito ou o dízimo de fora da terra de Israel, os Kohanim podem sacrificar. Se são defeituosos, o dono vai comer a carne. O dono do primogênito é o Kohen, o dono do dízimo é o dono da cria. Amar Rabbi Shimon, fala Rabbi Shimon explicando. Matam, Shabechor e Amaser, Eshlem Parnassam e Mkuma. Diz Rabbi Shimon, com relação ao dízimo, o animal, e com relação ao primogênito, eles não devem ser a priori sacrificados, porque a pessoa pode ver com esses animais fora da terra de Israel, onde eles nasceram, e quando se tornam defeituoso, eles podem ser comidos. Eles não são resgatados. Já com relação a outros sacrifícios comuns, como o shlamim, se se tornam defeituoso, tem que ser resgatado. A pessoa vai ter que levar o dinheiro para o Betamigdash, para pagar o dinheiro do resgate. Então, uma vez assim, que no caso de um sacrifício comum, a pessoa de qualquer forma, mesmo que o animal se tornou defeituoso, vai ter que levar dinheiro para o Betamigdash, os sábios falaram, você pode levar esse animal, antes que ele se torne defeituoso, pode sacrificar. Então, no caso de um shlamim não defeituoso, não tem nenhum problema levar para o Betamigdash sacrificar. Não tem que esperar o animal se tornar defeituoso, porque de qualquer forma, se se tornar defeituoso, a pessoa vai ter que ir para o Betamigdash para pagar o resgate. Então os sábios falaram, quer saber? Quando o animal não é defeituoso, você pode trazer para o Betamigdash para sacrificar, em vez de trazer o dinheiro depois que se tornar defeituoso. Já no caso do primogênito, ou o dízimo não são resgatados, então a pessoa pode ficar com esses animais fora da terra de Israel, esperar que se defeituem, ele pode comer. Fala, Amarabaca Barabaza. Fala esse sábio, perguntaram na terra de Israel. Hamatil mum betmurat bechor umaser mal. Então, é proibido que a pessoa defeitue um sacrifício. Um animal defeituoso não pode ser sacrificado. Então a Torá diz, não defeitue o sacrifício. O que acontece se a pessoa defeituou a tmurá do primogênito ou a tmurá do dízimo? Então, vimos na Mishnah que a tmurá do Bechor, a tmurá do Maaser não são sacrificadas. E a pessoa defeituou. Será que ele também pecou? Então, minha brinda, queva de lo creva, no Mikhaev. Talvez ele não pecou. Talvez ele não é castigado por isso, por defeituar a tmurá do Bechor e do Maaser. Porque esses animais não são sacrificados, que diferença faz se são defeituosos ou não? Isso é uma possibilidade. Ou Dima, queva de cacho, Mikhaev. Ou talvez sim. Uma vez que na prática a tumura do Bechor ou do Maaser se santificaram, talvez também tenha a proibição. Não defeitue um animal santificado. Essa é a dúvida. Amale Abai falou Abai para o sábio. Vetibai lachamatil mum betxixe maaser. Por que você não perguntou outra pergunta? Então fala Abai o seguinte. Com relação ao nono animal do dízimo. Vimos essa lei em Bechoró, vamos revisar. A pessoa está com os filhotes da nova cria no curral. Então, o certo é que cada décimo animal que sai, ele chama de décimo e vai se santificar como dízimo. Se a pessoa se confundiu, chamou o nono animal de décimo, ou o décimo primeiro animal de décimo, também se santificam. Não são sacrificados, mas se santificam. Então fala, Bai, por que você não perguntou o que acontece se a pessoa defeituou esse nono animal que foi chamado de décimo? É um animal santificado que não é sacrificado. Por que você não perguntou sobre esse caso? Ou seja, fala, Bai, é a mesma dúvida. Então a Bai faz esse paralelo. Ela mais nati de lokami baialach de rachman ameate asirilo tiachi. Fala, Bai, você não perguntou sobre esse caso porque você vai dizer a Torá disse o décimo animal é sacrificado como dízimo, o nono não. Então, por isso você vai falar se a pessoa defeituou o nono, então ele não pecou. Porque o nono animal não é sacrificado, mesmo que foi chamado de décimo. Achinam erachman ameatino lotivde kodeshem reencrevim benmutan kreva. Então fala bem a mesma coisa no caso da tmurá do Bechor ou a tmurá do dízimo. Não são sacrificados, a Torá fala Kodeshem. O Bechor é sacrificado, o dízimo é sacrificado, a tmurá não. Então você vai falar a mesma coisa aqui, que se a pessoa defeituou a tmurá do Bechor ou do dízimo, a pessoa não pecou, não é castigada. Porque o animal não é sacrificado. Continuamos. Rav Nachman Bar Yitzchak Matne Lach. Rav Nachman Bar Yitzchak tinha uma outra versão desse diálogo. Então falou os sábios que na terra de Israel perguntaram: conforme essa versão, a pergunta dos sábios da terra de Israel foi sobre o nono animal que foi chamado de dízimo e se santificou. E a pessoa foi e defeituou esse animal. Será que ele pecou ou não? Então falou: já fala bem esse paralelo, atmurado Bechor ou atmurado dízimo. Por que você não perguntou sobre esses casos? A pessoa defeituou a tmurá nesses casos. Fala, pai, você não perguntou, porque você vai dizer a tmurá do primogênito, a tmurá do dízimo, não são sacrificadas. A pessoa diz, esse animal laico é substituto do Bechor ou do Maser, a tmurá, o animal laico que se santificou, não é sacrificado. Então, se a pessoa defeituou, ele não pecou. Também no caso do nono animal, que foi chamado de décimo, é a mesma coisa, se santificou, mas não é sacrificado. Então não tem problema defeituar um animal que não vai ser sacrificado de qualquer forma. A Torá diz, não defeitue o animal do sacrifício, porque você está invalidando o animal para o sacrifício. A tmurá do Bechor, ou do Maaser, ou o nono animal que foi chamado de décimo, de qualquer forma não é sacrificado. Vem Baltmimi. Vimos na Mishnah o que acontece se a pessoa traz um animal primogênito ou dízimo de fora da terra de Israel para ser sacrificado no Bet HaMikdash. Então a Mishnah fala, a priori não traga. Se você trouxe, é sacrificado. Urmino pergunta contra isso. Berantignos Eelá Bechorod Mibavé Veloki Blumimeno. Fala a Mishnah no Tratado de Halá. Berantignos, ele levou primogênitos que nasceram na Babilônia. Levou para o Betamias para sacrificar e os Kohanim não aceitaram. Então se vê contra nós a Mishnah, se vê que o Bechor que nasceu fora da terra de Israel não pode ser sacrificado. A Mishnah fala que sim. Fala Rav Chisda lo karsha. Fala Rav Chisda, não tem contradição. Harabi Shmuel, Harabi Akiva. Existe uma discussão entre Rabi Shmuel e Rabi Akiva sobre isso. Nossa Mishnah vai como Rabi Shmuel, essa Mishnah em Halá vai como Rabi Akiva. Então vamos ver na sequência. Netanya fala breve. Rabi Yossi Omer Shlosha Dvarim Mishum Shlosha Zkenim. Diz Rabi Yossi três ensinamentos em nome de três sábios diferentes. Então, o primeiro caso não tem a ver com o nosso assunto, agora traz de passagem. Depois vamos voltar ao caso da Sugiá. Primeira lei, Rabi Shmuel Omer fala Rabi Shmuel. Yachol Yale Adam Maaser Sheni Bizman Hazeh Veochlenu Berushalayim. Pergunta Rabi Shmuel, o que acontece se a pessoa hoje em dia, que não temos Bet HaMikdash, colhe a safra dele, separa o segundo dízimo, Maaser Sheni, ele quer comer esse Maser Sheni. Então, na época do Beit HaMikdash, ele tem que levar esse segundo dízimo para Yerushalayim e comer lá. Hoje em dia não temos Beit HaMikdash. Será que a pessoa pode levar Maser Sheni hoje em dia para Yerushalayim e comer lá? Vedino fala Mishmen um raciocínio lógico. Bechor Taon Avad Makom, o Maser Taon Avad Makom. Fala Mishmen um paralelo entre o primogênito, animal, e o segundo dízimo. O Bechor tem que ser levado para Yerushalayim. E também o Maser Sheni. Ma Bechor Enon Echal Ela Bifnei Abayit, Af Maser Enon Echal Ela Bifnei Abayit. Assim como no caso do animal primogênito, ele só pode ser comido como um sacrifício se tem Beit HaMikdash. Assim também o Maser Sheni só pode ser comido se temos Beit HaMikdash. Fala Beit Alô, não tem prova. Ima Marta Bebechor Shekhen Taun Matan Damim Veimurin Gab Mizbeach Tomar Bemaser Delo. Fala Breta que não. O primogênito é um sacrifício. Por isso é que ele depende do Beit HaMikdash. Não temos como sacrificar hoje em dia. O Maser Sheni não é um sacrifício. Então, talvez a pessoa pode comer Maser Sheni em Yerushalayim hoje em dia? Então, fala Bishmel. Amarta Bikurim. Bikurim Avad Makom. O Maser Taun Avad Makom. Olha só ali do Bikurim, as premissas, as primeiras frutas das sete espécies que cresceram na terra de Israel, não são sacrifícios e tem que ser levados para Yerushalayim, para dar para o Kohen, para que o Kohen coma lá. E também uma sergia tem que ser levado para Yerushalayim. Ma Bikurim ene halim ela bifnei abayit, af maser ene halim ela bifnei abayit. Assim como o Bikurim só é trazido para o Kohen se tem Beit HaMikdash, assim também Maser Sheni só é comido se tem Beit HaMikdash. Pergunta: Mare Bikurim Shekhen Ternina Nahá Tomar Be Maser Delon? Não tem prova. Mesmo que Bikurim não é um sacrifício, mas tem uma lei que depende do Beit HaMikdash. A pessoa que traz Bikurim tem que deixar essa cesta com as premissas no chão da Azará, no chão do pátio do Beit HaMikdash, próximo ao altar. Se não tem Beit HaMikdash, isso não é possível, então não se traz Bikurim hoje em dia. Mas Maser Sheni não tem essa lei, então talvez a pessoa pode levar hoje em dia o segundo dízimo para comer em Yerushalayim. Então fala o Mishmel Talmud o Martim um passuco. Ve'achadu lifnei Hashem Elokecha ma'asa deganecha v'tiroshecha v'etzarecha u'bechorot bekarecha v'tzonecha ikish ma'aser le'bechor. Temos um passuco que menciona o dízimo da safra, inclusive Maser Sheni, e o animal primogênito. O que uma coisa tem a ver com a outra? Fala, bicho, minha Torá veio fazer um ekesh, uma sucessão. Ma bechor eno nechal bifnei abayit, af maser eno nechal bifnei abayit. A sucessão é assim como o animal primogênito, só pode ser comido como um sacrifício, tem Beit HaMikdash. Assim também Maser Sheni só pode ser comido em Yerushalayim, tem Beit HaMikdash. Então hoje em dia a pessoa que colhe a safra dele separa a trumá do Kohen, o primeiro dízimo para o Levi, o segundo dízimo ele tem que separar, mas ele não vai comer em Yerushalayim, ele vai fazer o resgate, transferir a santidade para o dinheiro. Pergunta para Rabi Shmuel, Veliatardina, por que Rabi Shmuel trouxe o passuco? Por que não insistiu? Podia fazer um tzadashavê, velite para meatzad. Tzadashavê é quando a gente pega dois assuntos e dos dois juntos a gente aprende a lei para um terceiro caso. Aqui também poderia falar isso. Primeiro de tudo, fala Mishmael, o animal primogênito só pode ser comido como um sacrifício se temos Beit HaMikdash. Assim também Maser Sheni. Se você for perguntar, mas o animal primogênito é um sacrifício, Maser Sheni não é. Por isso, possivelmente o Bechor precisa de Beit HaMikdash. Já o Maser Sheni não. Então, eu te trago uma contraprova. Bikurim. Bikurim não é um sacrifício. E também depende do Beit HaMikdash. Também Maser Sheni vai depender. Se você for falar, Bikurim depende de uma outra lei. É necessário colocar os Bikurim no chão da Azra, próximo ao altar. Maser Sheni não. Então, talvez por isso o Bikurim depende do Beit HaMikdash. Eu trago uma contraprova. O Bechor não tem que ser colocado no chão próximo ao altar. E também depende do Beit HaMikdash. Então, O denominador comum dos dois casos é algo que tem que ser levado para Jerusalém para ser comido e depende do Beit HaMikdash. Mas Maaser Sheni, por que Rabi Shmuel não falou esse Tzad HaShaveh? Amar Ravashi, Mishum Deikar Mim, Amar Tzad HaShaveh Shebaim, Sheken Yesh Baim Tzad Mizbeach. Fala Ravashi, que não, o Tzad HaShaveh não funciona, porque mesmo que tem esse raciocínio, mas podemos rejeitar o raciocínio, rejeitar o Tzad HaShaveh, falar que Bechor e Bikurim, Yesh Baim Tzad Mizbeach, dependem do altar. O Bechor para ser sacrificado e Bikurim para ser colocado no chão próximo ao altar. Maaser Sheni não. Então, podemos dizer, Bechor e Bikurim dependem do Beit HaMikdash. Maaser Sheni pode ser comido hoje em dia em Jerusalém. Por isso, Rabi Shmuel teve que trazer o passu que associa entre Maaser Sheni e Bechor, para dizer que os dois dependem do Beit HaMikdash. Do Maika Savar, qual a explicação da opinião de Rabi Shmuel? Se Rabi Shmuel sustenta que mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, ainda temos a santidade do Beit HaMikdash, o local do Beit HaMikdash tem santidade ainda, e Yerushalayim também. Se ele sustenta assim, se é assim que mesmo hoje em dia, depois do Hurban, tem santidade no Beit HaMikdash ainda, podemos sacrificar lá hoje em dia. Se é assim, se tem santidade, então também Yerushalayim tem santidade. Então podemos comer Maaser Sheni também. Por que diferencia entre Bechor e Maaser Sheni? Se ele sustenta que não, depois da destruição do Beit HaMikdash, o local do Beit HaMikdash não tem mais santidade, nem Yerushalayim. Se ele sustenta assim, afinal, Bechor não me tibai lá. Rabi Shmuel deveria perguntar também no caso do animal primogênito o que acontece hoje em dia. No seguinte caso: se o primogênito foi sacrificado, o sangue foi jogado no Mizbeach e o Beit HaMikdash foi destruído, será que é permitido comer essa carne ou não? Essa seria a questão. Não tem mais Beit HaMikdash e tem a carne do Bechor. Será que é permitido comer ou não? Então, por que diferença entre Bechor e Maaser Sheni? É a mesma coisa. Então fala, explica, conforme Rabi Shmuel, o local do Beit HaMikdash hoje em dia não tem mais santidade, nem Yerushalayim. E também então, fala Rabi Shmuel, nesse caso que a gente mencionou do primogênito, o sangue do sacrifício foi sacrificado antes do Kurban, e a carne não foi comida ainda e o Beit HaMikdash foi destruído. Nesse caso, o Rabi Shmuel sabia já que a carne não pode ser comida mais. O Rabi Shmuel aprende da lei do sangue para a lei da carne e do Bechor. Se o sangue não tivesse sido sacrificado ainda e o Beit HaMikdash foi destruído, não é possível mais sacrificar. Então, a lei da carne é como a lei do sangue, fala o Rabi Shmuel. É um sacrifício só. Então tem as mesmas leis. Se essa carne fosse sangue, não poderia ser sacrificada. Então agora é carne e não pode ser comida. Viramos a página. Ve'ati maaser ve'aliv bebechor. Aí fala Mishmer, tem essa associação entre Bechor e Maaser Sheni. Para dizer, assim como Bechor não pode ser comido hoje em dia, Maaser Sheni não pode ser comido hoje em dia que não temos Beit HaMikdash. Perguntam, Mi Alfina Kodashim e Adadi. Como é que Rabi Shmuel pode falar um raciocínio desses? Aprender a lei, primeiro, aplicando a lei do sangue para a carne, aprendendo a lei da carne, usando como fonte o sangue, e passando essa lei da carne do Bechor para o Maaser Sheni. Por que não? Vai amar a Biuchana, fala a Biuchana. Kol haTorá kulá lemedim lamed min alamed. Vimos em Zvachim que isso se aprende de Psukim. Em todos os campos da Torá, a gente pode falar o seguinte: a Torá fala uma lei no caso A, associa o caso A com o caso B. Então podemos passar essa lei do caso A para o caso B. A Torá também associa o caso B com o caso C. Então podemos passar essa lei do caso A para o caso B e para frente para o caso C. Todos os campos da Torá, isso é possível. Com exceção dos sacrifícios. Isso aprende de Psukim. Mas com sacrifício não podemos fazer isso. Podemos aprender a amarei de um caso para outro caso e parar por aí. E aqui Rebbe Ishmael falou a lei do sangue primeiro. O sangue do Bechor não pode ser sacrificado hoje em dia. Passou essa lei para a carne, que a carne não pode ser comida hoje em dia. É o caso B. E passou essa lei para o Maser Shini, que não pode ser comida hoje em dia. Estamos passando a lei do caso A para o caso B, para o caso C. Isso não é possível. São assuntos de sacrifícios aqui. Fala que não. Maser Hulino. O Maser Shini, segundo dízimo, em comparação com o sacrifício, é algo laico. Então, uma vez que é algo laico, podemos sim aprender dessa forma. Dizer que o Maser Shini não pode ser comido hoje em dia. Tudo bem conforme essa opinião. Tem uma opinião que fala que tudo depende do caso final, o caso que está recebendo a lei. É um caso como se fosse algo laico, mas ele tinha em comparação com o sacrifício de algo laico. Então podemos passar essa lei do sangue para a carne e da carne para uma serxini, conforme essa opinião. Ela demanda marbatar melamedazlina, mas tem outra opinião que fala que tudo depende do caso fonte. O caso fonte aqui é um sacrifício, é o sangue do Behor. Então, conforme essa opinião, a gente não poderia passar essa lei do caso A para o caso B para o caso C, se o caso fonte é um sacrifício. Fala que não. Basar vedam hadamiltai. Espira, Guimarães. Rebbe Ishmael não aprendeu uma lei do sangue do Behor para a carne como se fossem dois casos diferentes. Ele usou como base o sangue do sacrifício e aprendeu uma lei sobre o sacrifício de Behor. Disse, o sangue não pode ser sacrificado mais, então nada que tenha a ver com o sacrifício pode ser feito depois que o Betamesh foi destruído. Inclusive, comer a carne. Nem está passando ali de um caso A para o caso B. O sangue e a carne do Behor é tudo um caso A. Só que a Torá revela a lei no caso do sangue e isso se aplica automaticamente a todo o sacrifício de Behor. Então é um caso só. Carne e sangue de Behor. Passando isso para o segundo caso, que é Maser Shini, então tudo bem. Agora, Rebbeus tinha dito três leis em nome de três sábios. Essa é a segunda lei, isso se refere à nossa sugiá de antes. Yachol yale Adam bechor mechutz la'aretz la'aretz bizman shebet amidash kayam ve'akriven. Fala Bekiva, será que a pessoa pode pegar um animal primogênito que nasceu fora da terra de Israel, levar para o Bet HaMikdash e sacrificar? Tamud lomar ve'achalta lifnei Hashem Elokecha ma'asar deganecha ve'tiroshecha ve'itzarecha ubechorot bekarcha ve'tzonecha. Fala Bekiva, como a gente falou antes, a Torá associa entre o Maser Shini e o animal primogênito. Mimakom shatamale maser dagan, atamale bechor. Mimakom sheiatamale maser dagan, iatamale bechor. Torá veio falar de um lugar que você traz de lá, Maser Shini, você traz de lá o animal primogênito para ser sacrificado. De fora da terra de Israel, a safra que nasceu lá não é obrigada aos dízimos e a trumot e maasrot. Então, uma vez que você não pode trazer Maser Shini de lá, você não traz animais primogênitos de lá para serem sacrificados. Então você vê daqui, de Rebbe Akiva, que não se sacrifica animais primogênitos que nasceram fora da terra de Israel. Então, respondendo a pergunta de antes, Rav Chisda tinha dito, a nossa Mishnah vai como o Rabi Ishmael, que diz que é permitido sacrificar um Behor que nasceu fora da terra de Israel. A Mishnah, no Tratado de Halak, que diz que não, vai como o Rabi Akiva. Benazai é a terceira lei que Rabi se transmitiu. Agora a lei de Benazai. Yachol yale Adam et maser shini ve'ochlenu bechol aruê. Então, a pessoa na época do Bet HaMikdash pega o maser shini e leva para Yerushalayim. Pergunta Benazai, será que a pessoa pode comer o maser shini fora de Yerushalayim, num lugar que ele pode ver Yerushalayim de lá? Ele consegue ver, bechol aruê. Mas ele está na prática fora de Yerushalayim. Será que ele pode comer lá o maser shini? Vedino, fala Benazai um raciocínio. Bechor taun avad makom, o maser taun avad makom, associando entre animal primogênito e o segundo dízimo. Ma bechor enon lechal lefim min achoma, af maser enon lechal lefim min achoma. O animal primogênito tem que ser levado para Yerushalayim. O maser shini também. Fala Benazai com esse paralelo. Assim como o animal primogênito só pode ser comido dentro de Yerushalayim, assim também o maser shini só pode ser comido dentro de Yerushalayim. Não pode ser comido bechor aruê. Pergunta Braita. Male Bechor, Shekhen Taon Matan Damim, Vemurim e Gavamizbeh. Tomar bem Maser Delon. Como é que Benazai pode comparar um caso com outro? O animal primogênito é um sacrifício. Tem suas leis. O Maser Shin não é um sacrifício. Então por que associar entre os dois? Então fala Benazai. Tamu Tomar Beachat Alef Hashem Elokecha, Masad Ganecha Vetiroshecha Veitzarecha, O Bechorot Bekercha Vetzonecha. Traz o passo que a gente já viu até várias vezes até agora, associando entre Maser Shinim e Bechor, Makish Maser e Bechor, para dizer o quê? Ma Bechor enonechal elefim enachoma, af Maser enonechal elefim enachoma. Assim como o animal Bechor só pode ser comido dentro de Jerusalém, Maser Shinim também só pode ser comido dentro das muralhas de Jerusalém, não fora, num lugar que ele pode viver, Jerusalém. Ainda mais caixa a lei de Kamar Yechor. Benazai fala, será que é permitido comer Maser Shinim fora de Jerusalém, num lugar que eu posso ver Jerusalém? Por que eu poderia pensar assim? Ou seja, da onde, qual é o ponto de partida de Benazai? Ele explica, Marta, Rui Vetran da Mishnah, El Ben Shiloh de Jerusalém, El Hashem Shiloh, Ochrim Kodashim Kalim, O Maser Shinim Bechol Aroi. Fala a Mishnah, a diferença entre Shiloh e Jerusalém. O tabernáculo Mishkan estava em Shiloh, antes da construção do Bet HaMikdash. Depois, em vez de ter tabernáculo, a gente construiu o Bet HaMikdash. A diferença entre essas duas épocas é que em Shiloh, na época do Mishkan, a pessoa podia comer Kodashim Kalim, como Shlamim, em qualquer lugar que ele possa ver Shiloh de lá. Ele está fora de Shiloh, mas ele consegue ver Shiloh, ele pode comer Kodashim Kalim lá, como Shlamim. Ele pode comer Maser Shinim lá também, Bechol Aroe, onde ele consegue ver Shiloh, ele pode comer. Então, por isso Benazai disse, será que também na época do Bet HaMikdash é permitido comer Maser Shinim num local fora de Jerusalém, que eu consigo ver Jerusalém? Esse foi o ponto de partida dele. Então fala Mishnah, o Jerusalém, Lifim e Nachoma, Kodshe Kodashim, Lifim e Naklai. Aí fala essa própria Mishnah, que na época do Bet HaMikdash em Jerusalém, só é permitido comer Kodashim Kalim dentro das muralhas de Jerusalém, também Maser Shinim dentro de Jerusalém, dentro das muralhas, não Bechol Aroi. Com a sua Kodshe Kodashim, como sacrifício de Hatat, os Kohanim só podiam comer, tanto na época de Shiloh quanto na época de Jerusalém, dentro da Azara. Então, mal de tema Jerusalém, lei de Maser Shinim Bechol Aroi, Kamashma. Como a gente explicou, Benazai diz, talvez, na época do Bet HaMikdash, como a lei de Shiloh, que era permitido comer Maser Shinim, onde eu posso ver a cidade, mesmo que se eu estou fora, fala Benazai do Passu, que não associando entre Maser Shinim e Bechor, assim como o Bechor só pode ser comido dentro, assim como Maser Shinim. Continua, Acherim, Omrim, agora Agmará traz na sequência dessa braita. Fala Acherim, Yachol ye Bechor, she'avrash nato kepsurei amugdashim, veipase. Outra lei. A pessoa que tem um animal primogênito, ele tem a mitzvah de sacrificar esse animal no primeiro ano de vida do animal. Essa é a mitzvah. Será que se passou o ano, ele não sacrificou ainda, o animal se invalidou? Sim, fala a Herim, pergunta. Tamud Omar, Masad Ganecha Vetiroshecha Veitzarecha, Makish Bechor Lemaaser, Ma Maaser Eno Nifsar Mishnah Lechaverta, Af Bechor Eno Nifsar Mishnah Lechaverta. Fala a Herim, do Hekesh de antes, a Torá associa entre Maaser Sheni e Bechor. O que se aprende disso também? Fala a Herim, assim como o Maaser Sheni se foi separado nesse ano, não foi comido ainda, pode ser comido em Jerusalém no próximo ano, não se invalida se passa o ano, assim também o Bechor. Se passa o ano, não foi sacrificado ainda, a pessoa ainda pode sacrificar. Pergunta de Rabanan de Mavkele, Oletá Machrina, Mishná de Chavertá, Minale. Chachamim aprenderam outras leis dessa associação entre Maaser Shinim e Bechor. Então, de onde eles aprendem essa lei que o Bechor não se invalida se passa o ano de vida? Não na fica leu milifnei Hashem Elokecha tochilim shana b'shana. Aprende do outro pasuk shana b'shana. O primogênito de um ano pode ser comido também em outro ano. Limeda la bechor shenu nifsar mishana lechaverta. Então, daqui a Chaim aprende essa lei. Ule acherim lifnei Hashem Elokecha tochilim shana b'shana. Mai dar shebe. O que acherim então aprende desse shana b'shana? Já sabem dessa lei que o bechor não se invalida se ele faz um ano de vida. Então, o que eles fazem com esse Shana B'Shana? Então, me baia a lei que ele aprende outra lei da Braita, Yom Echad Mishana Zum, Ve Yom Echad Mishana Acheret. E falar uma outra lei. O que acontece se o Behor foi sacrificado no último dia do ano? Então, falou o Pasuk Shana Beshana. É permitido comer a carne desse Behor no ano seguinte, ou seja, no dia seguinte. A novidade daqui é que se o Behor é sacrificado hoje, é permitido comer a carne do Behor hoje e amanhã até o pôr do sol. No dia do sacrifício, na noite seguinte e no dia seguinte até o pôr do sol. Isso que a Harim aprende desse Shana Beshana. De onde Harim aprende essa lei dos dois dias e uma noite? Já usa o Shana Beshana para outra lei do Behor que fez aniversário? Então, Amarkra Ye Lechak Hazé Atlufa. A Torá associa entre o Behor e o sacrifício de Shlamim. Que é Hazé Atlufa, com a missa de Tlufa do Shlamim. Então, fala Hamim, o que se aprende dessa associação também é que assim como o Shlamim pode ser comido no dia do sacrifício e no, até o pôr do sol do próximo dia, assim também é o Behor. Baruch Hashem, terminamos mais um capítulo. Perek Elo Kodoshim, parabéns a todos. Começamos amanhã, Berat Hashem, Perek Vlad Hatat. Vamos ver mais leis sobre o Hatat, o filhote do Hatat, a Tmura, com muito mais novidade. Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.